ValveCast. Clique Valvar.
Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignotto e você está ouvindo mais um podcast da plataforma The Valve Club, seguindo com os nossos podcasts, que agora são em áudio e em vídeo, e você pode nos acompanhar como e onde você preferir. E se você ainda não sabe, lançamos nosso aplicativo e você pode baixar ele gratuitamente, tanto para Android quanto para iPhone. Lá você tem todo o conteúdo do The Valve Club na palma da sua mão. Esse é o Clique Valvar, insights diretos e práticos para você aplicar no dia a dia. E hoje vamos falar sobre a trombose em prótese TAV. A via final das valvopatias, mais pronunciadamente na etiologia primária, é a troca valvar com o implante de uma prótese no lugar da válvula nativa disfuncionante. A discussão de qual o melhor dispositivo passa por diversas situações, e a primeira divisão a ser feita é entre a prótese biológica e mecânica. De forma bem pragmática e superficial, temos que as próteses biológicas têm como vantagem a não necessidade de uma anticoagulação contínua, mas um risco aumentado de deterioração ao longo dos anos de seus folhetos. Quando estudamos a fundo a fisiopatologia dessa deterioração, encontramos diversos indícios de que microtromboses subclínicas dão um start no processo de deposição de cálcio na prótese. Muito baseado nisso, é atualmente recomendado que, na presença de uma bioprótese recém-implantada, se mantenha uma anticoagulação por alguns meses, período de maior risco trombogênico e que ainda não ocorreu uma adequada endotelização do dispositivo implantado. A verdade é que pouco se dava importância a esses fenômenos até que as indicações de implantes de bioprótesis passaram a ser mais discutidos em idades mais jovens, em pacientes com grande longevidade e maior risco de deterioração. Observando as próteses TAV, novos conceitos surgiram e trouxeram mais entendimento a essa fisiopatologia. O conceito de Hout veio para assinalar deposição de plaquetas e fibrinas nos folhetos, mas que não traziam repercussão clínica. Nem mesmo grandes elevações dos gradientes eram notadas, mas, após grande investigação, havia, nesses pacientes, um risco maior de deterioração e até mesmo quadros de demência, secundários a microembolizações, embora esse último dado ainda seja muito discutido na literatura. Mesmo que esses indivíduos não manifestem nenhuma sintomatologia, em uma importante meta-análise foi visto que a presença dessa alteração na prótese biológica elevava o risco de fenômenos tromboembólicos para sistema nervoso central em 2,6 vezes. Lembrando que talvez a etiologia da demência nesses quadros seja exatamente a microembolização repetida ao longo dos anos. De todas as estratégias terapêuticas discutidas nos pacientes após o TAV, a anticoagulação oral é a que apresenta a menor incidência de Hout, comparada à dupla antiagregação ou antiagregação simples, que tem a mesma incidência desse desfecho. Diante do exposto, talvez o tratamento mais agressivo nesses pacientes que apresentem Hout seja interessante, pois a introdução de anticoagulação oral nesse grupo de pacientes resolve praticamente a totalidade dos casos, evitando o risco desses fenômenos embólicos, embora a própria natureza do tratamento eleve os riscos de sangramento. A grande questão aqui é como rastrear esses casos. Afinal, ecocardiografia, que é o padrão ouro, não apresenta grande sensibilidade para demonstrar o Hout e é muito importante nos quadros mais exuberantes de trombose, com elevação dos gradientes e redução da mobilidade. O melhor método diagnóstico aqui é a tomografia, mas seguem questionamentos importantes sobre a exposição a contraste e a radiação, bem como o momento certo para se realizar esse screening. Talvez, se encontrarmos um subgrupo com maior risco, fique mais fácil indicar essa estratégia e tem-se na literatura que obesidade, sexo masculino e próteses com folhetos intranulares, as próteses supranulares por características levam a uma conformação anatômica com os seios de Valsalva, que proporciona uma menor exposição ao sangue lentificado, reduzindo ainda mais o risco de trombose. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Deixe sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.
Você está ouvindo o ValveCast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.